agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente! Voltamos! Sim, sim, sim! Muito feliz de estar de volta com o podcast. Lembrando, os episódios de graça, eles acontecem uma vez a cada 2 semanas, tá? E a gente tem o Apoia-se também, trazendo conteúdo extra. Os conteúdos do Apoia-se envolvem o Dúvidas Cósmicas, que vocês perguntam e eu respondo. Vocês podem também mandar áudio pro Dúvidas Cósmicas, que entram nos episódios canônicos, tá? E envolve também o novo quadro que eu tô começando aí, que chama A 30 Notícias, que eu trago as últimas notícias do mundo da astronomia. Então, além de um conteúdo mais bem estabelecido, digamos assim, eu também falo pra vocês as descobertas mais recentes, o que elas significam e essas coisas, tá? Então, vai lá dar uma conferida, apoia.se/astronomia em meia hora, tudo por extenso. Mas estamos de volta, e estamos de volta falando sobre o quê? Sobre galáxias, né? Eu tinha que voltar falando sobre galáxias. Mas, em específico, hoje a gente está começando um quadro novo. Um quadro aí que eu vou chamar de Dissecando, tá bom? A 30 Dissecando. E como o nome assim já diz, a gente vai dissecar objetos astronômicos. Então imagina se a gente pudesse dissecar uma galáxia e entender como que funcionam os ossos, as veias, como que funcionam os órgãos, igual dissecar um corpo humano mesmo. Essa é a ideia. E hoje a gente vai dissecar galáxias. Se você não sabe, o A30, na verdade, tem algumas séries. Tem algumas séries que estão rolando aí e eu solto um episódio aqui e ali. Então, por exemplo, a gente tem o Mulheres na Astronomia, que eu falo sobre figuras de mulheres na astronomia, tanto que foram reconhecidas ou então apagadas historicamente. Tem o Sistema Solar, que eu falo, tem vários episódios sobre o Sistema Solar, que eu falo sobre componentes da nossa vizinhança, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a nossa família cosmológica, né? O que tem logo depois da Terra. Tem também os episódios de filmes e ficção científica que eu trago pra gente aqui. É uma análise desses episódios numa visão astrofísica e tudo mais, pra gente entender o que é real, o que poderia ser real ou não. Então tem várias séries, e agora eu tô começando mais uma série pra gente, que é o Dissecando. A ideia do Dissecando é realmente trazer esse conhecimento básico sobre esses objetos para que a gente entenda, tá? Então, o que é uma galáxia? Para alguns, a ideia de definir uma galáxia pode até parecer assim um pouco básica, mas eu te garanto que não é. Então, no final desse episódio, você vai estar sabendo explicar para seus amigos o que é uma galáxia, o que realmente compõe uma galáxia, tá? Igual eu disse, os seres humanos, a gente tem ossos, músculos, veias, pele. Então, o que compõe uma galáxia? E, bem, por que a Via Láctea é uma galáxia? E por aí vai, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar o primeiro episódio do Dissecando, que é Dissecando Galáxias. Gente, galáxias são objetos cosmológicos, objetos que estão no universo, e elas são compostas por estrelas, gás, matéria escura, e muitos, muitos casos, a maioria dos casos, tem um buraco supermassivo central, tá? Um buraco negro supermassivo central. Então, essas são as componentes, digamos, básicas de uma galáxia, ok? Os tamanhos e massas de galáxia podem variar bastante. A gente tem galáxias anãs, que a gente chama de galáxias anãs, que são galáxias bem menores que a Via Láctea. Então, por exemplo, A Via Láctea tem duas galáxias satélites, que são as nuvens de Magalhães, tá? Que são galáxias anãs, que são bem menores que a Via Láctea. Por que que isso importa? Porque quando a gente está falando de hierarquia gravitacional, isso vai fazer uma diferença, porque quanto menor a galáxia, menos massa essa galáxia tem, né? Então, a gente tem galáxias anãs, a gente também tem galáxias muito grandes. Então, para vocês terem uma ideia, os tamanhos que uma galáxia geralmente tem, que a maioria das galáxias tem, fica entre 1.000 e 100.000 parsecs de diâmetro. Parsec é uma unidade de tamanho, tá? Que para muita gente não significa nada, mas astrônomos usam parsec. Então, assim, para trazer uma visão mais clara, o parsec tem uma relação de ano-luz que é mais ou menos 1 para 3, tá? Então, um parsec equivale a 3 anos-luz. Não é exatamente, tá, gente? Mas é uma aproximação. Isso significa que galáxias podem ter entre 3.000 e 300.000 anos-luz. E lembrando, anos-luz é uma medida de distância. Então, é quanto a luz percorre em 300.000 anos, basicamente, tá? Um anos-luz. Esquisito, né? Mas enfim, um ano-luz é o quanto a luz percorre em um ano, tá? Então, assim, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a Via Láctea tem o diâmetro de 100.000 anos-luz. Pensa bem o que que significa, né, gente? Para a luz viajar de um canto da Via Láctea até o outro canto da Via Láctea, a gente está falando de 100.000 anos para essa informação chegar lá, tá? Então, assim, sei lá, pensa onde que a Terra estava 100.000 anos atrás. A humanidade sequer existia, né? A civilização sequer existia como a gente conhece hoje. Então, assim, é muito tempo. O que que significa essa diferença, assim, de tamanhos? Que a gente também tem uma diferença de massa muito, muito diferente, tá? Então, a massa das galáxias pode variar até mais ou menos 10 a 7 massas solares. E lembrando, quando eu tô falando 10 a 7, eu tô falando o número 1, seguido por 7 zeros, tá bom? Então, a gente tá falando de 10 milhões com M de massas solares. E pode ir de 10 a 7, esse limite mínimo não é, assim, super bem definido, até 10 a 12. Gente, 10 a 12 é 1 trilhão de massas solares, tá? Então, a gente tá falando que galáxias podem ter, vou repetir, entre 10 milhões e 1 trilhão de massas solares. Massa solar, como vocês devem estar imaginando, é uma unidade de massa. Faz sentido usar massas solares quando a gente tá falando de galáxias? Não faz sentido, né? Porque a gente tá falando aqui de 1 trilhão de massas solares. Mas é como a gente faz as coisas na astronomia. A gente põe tudo em potência, 10 a 25, 10 a 39 e segue a vida, tá? Outra coisa, isso significa que a gente tem 1 trilhão de estrelas nessas galáxias? Não, por vários motivos. Quando eu tô falando de massa aqui total, não tô falando da massa estelar, eu tô falando da massa total, a gente tá falando também de matéria escura, tá bom? Então, a gente tem grande parte dessas galáxias, da massa dessas galáxias, em formato de matéria escura. Se vocês quiserem ouvir mais sobre matéria escura, tem 2 episódios dedicados só para isso lá no comecinho do podcast. Vá lá conferir, que é a matéria invisível do universo e também se sabemos mesmo que é matéria escura, tá bom? Outra coisa, mesmo se a gente estivesse falando só de massa estelar, a gente usa essa unidade de massas solares, mas não significa que a gente tem tantas estrelas ou todas as estrelas com a massa do Sol. A gente tem estrelas que têm menos que a massa do Sol, tá? E a gente tem estrelas que têm muito mais que a massa do Sol. Então, assim, a gente tem estrelas massivas que têm 200 vezes a massa do Sol, entendeu? Então, falar, tem 30 massas solares não significa que são 30 estrelas, mas é só uma unidade de massa que a gente usa comumente. A título de curiosidade, a Via Láctea tem por volta de alguns bilhões de estrelas, tá bom? Se você fosse contar cada estrela no céu, não, né? Se você fosse contar cada estrela na Via Láctea, demoraria, assim, mais de 30 anos para contar todas as estrelas da Via Láctea, se você contasse uma de cada vez, tá bom? Então, mantenha isso em mente. Vamos continuar. Da onde vem o nome galáxia? Bem, galáxia é a palavra em grego, era o nome dado em grego para a Via Láctea, tá bom? Então a gente usou esse nome em grego, que antes a gente estava se referindo só à Via Láctea, para chamar outras galáxias. Na verdade, assim, quando a gente está falando de galáxias, como a gente chama esses objetos, a história da humanidade de compreender esses objetos está muito associado com entender o que que era a Via Láctea, tá, gente? Então, assim, Via Láctea também tem uma conexão, assim como galáxia, com a palavra leite. E isso é porque no céu, à noite, a forma que a gente vê a Via Láctea parece um caminho de leite no céu. E em várias mitologias ao redor do mundo se referia a essa grande faixa branca que tem um aspecto leitoso, com esses nomes que se referiam a leite. Quando a gente está falando da Via Láctea em si, e a gente escreve galáxia com G maiúsculo. Então, quando a gente está falando galáxia com G maiúsculo, é a nossa Via Láctea. E quando são outras galáxias, a gente escreve com G minúsculo. É exatamente a mesma coisa quando a gente está falando da Lua, a nossa Lua, que a gente escreve com L maiúsculo, e quando a gente está falando de outras luas, outros satélites naturais, tá? Então, o nome galáxia, assim como Via Láctea, se refere a esse aspecto leitoso que a Via Láctea apresenta no céu noturno. Então, assim, não sei. Não é exatamente uma coisa fácil de enxergar, porque a gente, né, muita gente vive em cidade, tem poluição luminosa, mas se algum dia você tiver a oportunidade de ir para um céu mais limpo e você vê no céu uma faixa branca, uma faixa assim, tem realmente um aspecto leitoso, essa é a Via Láctea, que é a galáxia que a gente habita, tá? Então a Via Láctea, ela é uma galáxia também. E porque a gente está dentro da Via Láctea, a forma que a gente vê ela no céu é essa faixa cruzando todo o céu. Agora, se você for em um céu bem, bem escuro, você consegue ver, além da Via Láctea, duas nuvenzinhas, que são as nuvens de Magalhães, que são bem menores, até comparadas assim com essa faixa no céu, que são, como eu disse no começo do episódio, galáxias satélites anãs. Esse nome, galáxias satélites anãs, está falando o que pra gente? Que esses objetos são galáxias, eles são satélites da Via Láctea, ou seja, eles estão sob a influência gravitacional da nossa galáxia. E anãs porque são pequenos. Então a gente tem mais ou menos uma separação aí do que a gente chama de galáxias e galáxias anãs, por volta de 10 a 9 massas solares, tá? Então, mais ou menos aí 1 bilhão de massas solares, a gente chama de galáxia anã. Mais uma galáxia anã, assim como uma galáxia não anã, uma galáxia normal, possui as componentes que eu falei. Então, necessariamente, para ser classificado como galáxia, a gente precisa de matéria escura, estrelas e gás. As galáxias anãs, por exemplo, tem muito debate se elas possuem aquele tal do buraco massivo supercentral ou não. Não é igual às outras galáxias, entendeu? Então, isso faz uma diferença aí. Até como esses objetos evoluem e essas coisas, tá? Então, hoje não tô falando de evolução de galáxias, a gente tá dissecando galáxias. Espero que até aqui as coisas tenham ficado claras de diferentes tipos de galáxias no universo. E por último, antes do intervalo rapidinho, vou falar com vocês os principais tipos de galáxias. Porque astrônomo, a gente gosta muito de classificar as coisas no universo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começou a observar esses objetos no céu, começou a entender que eles eram como a Via Láctea, a nossa galáxia. Aliás, eu tenho todo um episódio falando sobre isso, que é o descobrimento de galáxias, tá? A gente começou a perceber que esses objetos vêm em diferentes tamanhos. Então, a gente tem aí, né, galáxias anãs e galáxias não anãs, mas também vêm em diferentes formatos, diferentes morfologias. Então, o que que a gente fez? A gente também classificou esses objetos de acordo com a aparência deles, tá? Então, a gente tem galáxias. A gente tem quatro morfologias principais, tá? A gente tem as galáxias espirais, que são galáxias, como a Via Láctea. Elas são achatadas, tá? São um disco, como a Via Láctea, e possuem esses braços espirais, que são compostos majoritariamente por gás, que eu vou explicar logo depois do intervalo. Então, essas são as galáxias espirais. As galáxias espirais podem possuir uma estrutura extra, que chama barra, que é uma estrutura alongada, que é o meu objeto de estudo do doutorado, basicamente. Além disso, a gente tem as galáxias elípticas. Aí essas galáxias, elas não são achatadas, elas são mais redondas mesmo, tá? E essas duas morfologias são as duas principais no universo. E por que que isso importa? Porque essa morfologia tá falando pra gente como que é o movimento das estrelas nessa galáxia. Nessas galáxias, né? Não só em uma. Além dessas duas morfologias, a gente tem as galáxias lenticulares, que seria aí um intermediário entre os dois. É uma galáxia um pouco achatada, mas não muito achatada, igual a galáxia espiral, tá? Mas também não é redonda, então é realmente, assim, um passo intermediário. E a gente tem as galáxias irregulares. As galáxias irregulares, elas não, como o nome diz, elas não possuem muito formato. Pode ser por diferentes motivos. Pode ser porque elas são galáxias anãs e não possuem muita gravidade para manter um formato uniforme. Mas pode ser também porque está passando por interações, está passando com colisões com outras galáxias. Você tem aí diferentes motivos para ter esse formato. Mas como eu disse, o formato da galáxia é muito importante, porque está falando para a gente como que as estrelas se comportam nesse objeto. E eu vou explicar isso já já, depois do intervalo. Você está curtindo o episódio de hoje? Bem, essa é a volta da Astronomia em Meia Hora. Depois de um breve hiato aí, estamos de volta. Mas se você está curtindo conhecer mais sobre astronomia em 30 minutos, eu vim te contar que a Família em Meia Hora está crescendo e tem mais podcasts que também acontecem em 30 minutos. A gente tem História em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, Português em Meia Hora, Biologia em Meia Hora. E essa lista só vai crescendo. Então fica ligado, se você gostou aqui, vai dar uma conhecida nos outros podcasts da família em meia hora também. Educação em meia hora. Então vai lá conferir assim que esse aqui acabar, hein? Então, voltamos. A gente está vendo aqui dissecando galáxias hoje. E como eu acabei de falar, a morfologia das galáxias importa porque nos fala como que as estrelas são ordenadas nesse objeto. Então, pensa só, a gente está falando de galáxias aqui e eu falei para vocês que tem tal, tal, tal componente. Mas a gente tem que pensar que, assim como a Via Láctea, essas galáxias têm estrelas, tá? E essas estrelas vão ter as suas órbitas ao redor da galáxia. Agora acontece que, pensa comigo, quando você tem uma galáxia achatada, o que está acontecendo com as estrelas é que elas estão movendo todas mais ou menos em um mesmo plano, o que está configurando esse formato achatado, tá bom? Um disclaimer aqui que muita gente confunde: estrelas não estão orbitando a galáxia por causa do buraco negro supermassivo central. Não é o que está acontecendo aqui, tá, gente? O buraco negro supermassivo central, ele é supermassivo? É. Mas comparando com o resto da galáxia, é um pontinho no centro da galáxia que não influencia a órbita das estrelas na galáxia. Então, o Sol não está orbitando o centro da Via Láctea por causa desse buraco negro, tá? Agora, acontece que esse buraco negro está no centro da Via Láctea porque esse é o centro da distribuição gravitacional. É tipo pensar assim, pensa que, sei lá, você pega um lençol, uma cama elástica, e você põe um bebê invisível no centro dessa cama elástica. Se você coloca uma bolinha, essa bolinha vai pra esse centro, entendeu? Foi uma analogia bem básica, talvez não das minhas melhores, mas é só pra explicar que o buraco negro tá no centro da Via Láctea porque é o centro gravitacional, mas a gente não tá orbitando a Via Láctea por causa da influência desse buraco negro. Porque esse buraco negro, a influência gravitacional não chega aqui. Então, por que que a gente tá orbitando a Via Láctea? Essa é a pergunta que a gente tem que entender. Pensa o seguinte, quando a gente tem uma distribuição gravitacional na Via Láctea, tá bom? A gente tem Pode parecer um pouco mais complicado de falar sobre isso, porque geralmente a gente pensa em gravidade, quando a gente aprende sobre gravidade nas escolas, na faculdade e tudo mais, a gente tá falando de objetos pontuais, né? Então, assim, o Sol não é pontual, mas a gente considera a gravidade do Sol como pontual. Mas o que acontece na Via Láctea é que a gente tem essa distribuição de matéria. Então, a gente tem as estrelas, o gás e a matéria escura, que são distribuídas espacialmente de uma certa forma. Então a gente responde a essa distribuição gravitacional, tá bom? É como pensar o seguinte: é como pensar na gravidade do Sol, mas com você dentro do Sol, entendeu? Então como que vai funcionar, né, essas coisas dentro do Sol? É um pouquinho mais complexo, abstrato de explicar esse conceito. Mas a gente está orbitando a Via Láctea por causa de toda a massa que existe na Via Láctea e como essa massa é distribuída. Não só as estrelas, mas também o gás e a matéria escura, tá? Então é por isso que a gente está orbitando ao redor da Via Láctea, não por causa do buraco negro central, tá? Uma comparação é o seguinte: como eu disse, a Via Láctea é uma galáxia espiral, ela é achatada, as estrelas estão se movendo mais ou menos todas no mesmo plano. E a gente pode pensar aqui no próprio sistema solar, que eu acho que é um pouco mais fácil de visualizar, né? Os planetas do sistema solar estão todos se movendo mais ou menos no mesmo plano. E é mais ou menos isso que acontece com galáxias espirais também. Você tem as estrelas se movendo nesse plano em conjunto. Algumas estrelas vão migrar para partes mais internas da Via Láctea por qualquer evento que tenha acontecido. Outras estrelas podem migrar para partes mais externas da Via Láctea, mas você tem esse movimento mais ou menos plano e bem ordenado, tá? E isso não acontece só para as estrelas, não, tá? Isso acontece, por exemplo, também para o gás. O gás também tá nesse disco e também está orbitando. Aliás, o gás é o que forma as estrelas. Então, quando as estrelas se formam, elas mantêm essa dinâmica que o gás já tinha, pelo menos em um primeiro momento da vida das estrelas. E aí você deve estar pensando: ah, mas estrelas se chocam, não chocam? Não é tão comum assim estrelas se chocarem. Você tem uma distância média entre estrelas bem grande, na verdade. Então, lembrando aqui que a estrela mais próxima da gente está a 4 anos-luz de distância. Então, está muito longe. Você pensa, para pensar. Demoram 4 anos para a informação viajar daqui até a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da gente. Então, assim, é bastante espaço mesmo, tá? Isso nas regiões, digamos, mais comuns da Via Láctea. Você tem ambientes mais extremos, por exemplo, globulares estelares, que podem ter mais estrelas, e aí você tem mais interação e tudo mais. Mas em comum, assim, no disco da galáxia, você não tem tanta interação, tipo choque entre as estrelas. Acontece, tá? Acontece, tem estudo sobre isso, mas não é assim tão frequente quanto eu acho que as pessoas acham, acreditam que seja. E como eu disse, os braços espirais das galáxias é um acúmulo, digamos, de gás. É onde a gente tem uma onda de densidade. Então você pode pensar, sabe quando você tem trânsito? Essa analogia vai bater. Para quem tá me ouvindo no trânsito, sinto muito. Mas sabe quando assim, você tem um acidente, aí você causa trânsito, mas depois que esse acidente vai embora, o trânsito não vai embora imediatamente. Você tem, digamos, o nó do acidente se movendo para trás, né? Então você tem um acúmulo de carros, digamos assim. A gente pode pensar nos braços espirais dessa forma também. Você tem um acúmulo, você tem um choque, e esse choque vai comprimir o gás. E aí você vai formar mais estrelas nos braços espirais. Por isso que os braços espirais são tão brilhantes e tão azuis, porque você está formando mais estrelas, tá? Então, isso é o que eu queria falar sobre galáxias espirais. Por outro lado, as galáxias elípticas, elas não têm um movimento ordenado interno. As estrelas dentro das galáxias elípticas movem de uma maneira meio aleatória. Não são todas estrelas com um movimento parecido, elas se movem de uma forma dispersa, cada estrela tem mais ou menos seu próprio movimento. E a gente fala que as galáxias elípticas são sustentadas por uma alta dispersão, que é porque você tem essas estrelas se movendo dessa forma aleatória. Então, isso era o que eu queria falar mais ou menos de morfologia, tá? E a última coisa que eu vou falar hoje nesse episódio de Dissecando Galáxias é como que a gente observa cada componente de uma galáxia. Então, a gente tem estrelas, gás, matéria escura, em muitos, muitos casos, o buraco negro supermassivo central. Tem mais coisas, esses são os componentes, digamos assim, mais básicos, tá? Então, como que a gente observa cada um desses componentes? Quando a gente está falando de observação profissional astronômica, a gente está falando de muitos detalhes que às vezes não passa pela mente do público. Então, por exemplo, o que a gente observa, o filtro, o comprimento de onda que a gente observa, tudo isso importa. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, quando a gente está falando de gás em uma galáxia, a gente põe tudo numa caixinha chamada gás, mas o gás dentro de uma galáxia tem várias temperaturas e o que a gente chama de vários estados diferentes. Então, você pode ter gás muito quente, muito, muito, muito quente, que está, por exemplo, próximo de estrelas que acabaram de se formar, e esse gás vai esquentar muito, e aí esse gás vai ser ionizado, vai ser dissipado, você tem esse tipo de gás. Por outro lado, você também tem gás muito frio. Até porque, para formar estrelas, você precisa que esse gás se resfrie para poder colapsar e formar estrelas. Eu falo sobre isso no episódio do nascimento de estrelas, né? Nasce uma estrela que eu explico quais são as condições físicas para que a gente forme um gás. Então, a gente está falando de temperaturas muito diferentes. E essas temperaturas vão ser observadas em diferentes comprimentos de onda. Então, pensa assim, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente observa o que a gente chama no comprimento do óptico, tá? Que é o que a gente consegue detectar com os nossos olhos. Mas, se você coloca um binóculo infravermelho, você consegue detectar calor, o que a gente normalmente não detecta, sabe, com os nossos olhos. Então, pensa o seguinte, quando você... Se você observa com seu olho normal. E se eu coloco a mão dentro de um saco de lixo, você não vê a minha mão. Você só vê o saco de lixo, né? Agora, se você observar essa mesma cena com um óculos no infravermelho, você vai ver o calor que está emitindo da minha mão. Mesmo que o saco de lixo esteja na frente, porque o saco de lixo é frio. Então, você consegue ver minha mão. Entendeu? Então, essas são as diferenças de observar em diferentes comprimentos de onda, tá? E o que acontece? Para observar diferentes componentes da galáxia, a gente também usa diferentes comprimentos de onda. Então, um exemplo aqui. Estrelas. As estrelas, a gente pode observar no óptico. O que é bem esperado, né, gente? Porque, assim, a gente olha para o céu e vê as estrelas. Só que quando a gente observa no óptico, as estrelas azuis, que são mais quentes, dominam a luz. Tá bom? Então, isso é um fator. Outra coisa. A poeira que está na galáxia, que eu também não falei, mas tem muita poeira nas galáxias, essa poeira tampa a luz das estrelas. É exatamente a mesma situação do saco de lixo com a mão dentro, tá? Então, a poeira vai tampar essas estrelas. Aí, por outro lado, a gente pode observar no infravermelho. No infravermelho, a gente consegue ver as estrelas de baixa massa, que são mais frias. E a poeira, por outro lado, não interrompe tanto assim, tá? Aí a gente pode pensar também no gás quente. O gás quente, a gente quer observar tanto no óptico, quanto em comprimentos de onda menores, que é o que a gente detecta mais energia, tá? Então, se a gente vai para comprimentos de onda menores, ultravioleta, raio-x, a gente consegue ver eventos mais energéticos, tá bom? E, por outro lado, o gás frio, o gás que está bem, bem frio, ele está muito frio, então ele emite em comprimentos de onda muito, muito longos. Então, a gente observa o gás frio na região submilimétrica, na região do rádio. Espero que esse finalzinho, esse toma lá da cá, talvez tenha ficado um pouco confuso para quem chegou aqui agora, mas eu falo bastante sobre observação em diferentes comprimentos de onda em outros episódios, tá, gente? Então, esse tipo de coisa vai acabando ficando mais engessado, mas a gente aprende mais, a gente se acostuma com esses temas. Então, se você chegou agora, escuta o primeiro episódio, que é um episódio que eu falo bastante sobre a observação astronômica em si. Eu só queria falar aqui que galáxias, assim como seres humanos, podem ser estudadas com diferentes observações. Então, quando você vai no médico e você tira um raio-x, você está basicamente olhando os seus ossos, porque o seu corpo não vai emitir tanto assim raio-x, entendeu? Então, você observa através do seu corpo. E com as galáxias não é diferente, a gente pode fazer exatamente o mesmo, E é isso que eu queria falar aqui nesse finalzinho pra gente. Que diferentes componentes da galáxia a gente pode observar de diferentes formas e aí colocar tudo isso junto no que a gente chama de galáxia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de Dissecando Galáxias, tá? Espero que tenha ficado mais claro o que são galáxias. Manda para mim quais outros objetos vocês querem que eu disseque aqui. Estrelas, o Sol, a própria Via Láctea, planetas. Manda para mim que a gente vai continuar com esse episódio aqui, essa série de Dissecando. Por último, eu queria falar aqui pra gente quais episódios estão relacionados com o episódio de hoje, tá? Então, para saber mais sobre matéria escura, confere lá a Matéria Invisível do Universo, episódio número 4, então lá no início. Tem também o episódio sobre descobrimento de galáxias, que eu explico como foi que a humanidade entendeu o que eram galáxias. E assim, gente, não tem nem 100 anos que isso aconteceu. Isso é astronomia bem, bem recente. Episódio número 9, o descobrimento de galáxias. Para saber um pouquinho mais sobre o buraco negro supermassivo central nas galáxias, que eu não falei muito aqui, mas tem um episódio dedicado a esses objetos, o episódio 16, Blazares e Núcleos Ativos da Galáxia, tá? E para saber um pouquinho mais sobre aquela barra que eu falei, que é uma estrutura, eu mencionei bem rapidinho, que é uma estrutura que a gente tem em algumas galáxias, aliás, é o meu tópico de pesquisa atual do doutorado, tá? Então vai lá dar uma conferida, que é o episódio 28, Quando Galáxias Amadurecem. Então vai lá dar uma conferidinha nesse também. Gente, por último, como eu disse, a gente tem a série Mulheres na Astronomia e a matéria escura foi descoberta, comprovada por uma mulher, que é a Vera Rubin, a mãe da matéria escura, que é o episódio 18. Então vai lá dar uma conferida. De novo, gente, chegamos ao fim do episódio. Muito, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por escutar quem chegou até aqui. Não esquece de conferir o Apoia-se e dar aquela força pro podcast crescer, tá bom? A gente continua se escutando e eu prometo que eu não vou desaparecer. E se eu desaparecer, confere meu Instagram pra entender o que aconteceu. Beijo, tchau!